A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 23. As Ofertas Pacíficas. O mundo inteiro está buscando paz. As nações estão lutando por isso. E milhares de homens estão vendendo suas almas para obter riquezas, na vã esperança de que riquezas lhes trarão paz e felicidade. Mas não existe paz real e permanente, exceto aquela que vem do grande príncipe da paz. E nunca é recebida como recompensa de guerra e sangue derramado, nem pela ávida ganância do mundo. O último legado que o Salvador deu aos seus discípulos foi um legado de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como a dá o mundo. A contínua paz de Deus no coração não é obtida na busca de fama ou riquezas mundanas. As ofertas pacíficas no serviço levítico ensinavam belíssimamente, em tipo e sombra, como obter esse almejado tesouro. Em muitos aspectos, a oferta pacífica era diferente de todas as outras ofertas. Era a única oferta, exceto a Páscoa, na qual o povo podia comer da carne. Ao contrário da Páscoa, não estava restrita a apenas um dia do ano, mas podia ser celebrada a qualquer tempo. Os animais para as ofertas pacíficas eram escolhidos do gado ou do rebanho. Deveriam ser sem defeito, pois nenhum animal deformado poderia perfeitamente representar o príncipe da paz. As ofertas pacíficas eram oferecidas como gesto de ação de graças, para confirmar um voto ou pacto e como ofertas voluntárias. Foi em uma oferta pacífica que Moisés confirmou a antiga aliança com Israel. Em tempos de especial regozijo, como lemos no Antigo Testamento, a oferta pacífica era celebrada. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele ofereceu ofertas pacíficas e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. A oferta pacífica estava frequentemente associada às outras ofertas, e onde quer que o povo comesse da carne, com exceção da festa da Páscoa, era a oferta pacífica que estava sendo celebrada. O indivíduo que oferecia a oferta pacífica colocava as mãos sobre a cabeça do animal e o imolava. Depois separava toda a gordura dos diferentes órgãos do corpo do animal, e o sacerdote queimava a gordura sobre o altar do holocausto. Não só a gordura era dada ao sacerdote, como também o peito, o ombro direito e as queixadas de cada oferta. A separação e queima da gordura tipificava a única maneira pela qual a verdadeira paz pode ser obtida, ou seja, por meio da entrega de todos os nossos pecados ao proprietário legítimo. O príncipe da paz, o bendito Salvador, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele os comprou para destruir o pecado e nos dar a paz. Isso era perfeitamente tipificado pelo sacerdote que ministrava em figura e sombra das coisas celestes, tirando a gordura das mãos daquele que fazia a oferta pacífica e queimando-a sobre o altar. O sacerdote movia o peito e o ombro diante do Senhor, os quais eram então comidos pelo sacerdote como sua porção da oferta pacífica. A separação da gordura do peito e do ombro direito revela o segredo para se obter a paz. Aquele que obtém a paz deve afastar-se do pecado e então inclinar-se como o discípulo amado sobre o seio do Salvador. Quando Cristo contou a seus 12 discípulos que um deles o trairia, ficaram temerosos de perguntar-lhe quem era. Eles mal compreendiam seu verdadeiro relacionamento com o Salvador, mas João, apoiado no seu seio, podia olhar para o seu rosto e dizer: Senhor, quem é? Ele tinha certeza de que nunca trairia seu Senhor. O profeta Isaías entendeu o significado da entrega do peito de cada oferta pacífica ao sacerdote, pois ao escrever sobre o Salvador diz: Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. O filho e filha de Deus hoje, que como João, discípulo amado, se inclina no seio de seu Senhor, goza da verdadeira paz de Deus, da qual a oferta pacífica era apenas um tipo. No antítipo do sacerdote recebendo o ombro direito de cada oferta pacífica, a força e bênção. Citamos do profeta Isaías, que amava escrever sobre o Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Perceba que é aquele que reconhece Cristo como seu Salvador pessoal e que deixa o governo de seus negócios descansar sobre seus ombros, que recebe paz sem fim. A razão pela qual muitas vezes não conseguimos receber a paz duradoura quando nos achegamos a Deus é porque não vamos mais além, como se o indivíduo no tipo não entregasse ao sacerdote nenhuma outra porção além da gordura. Confessamos nossos pecados a Cristo e Ele os toma, mas depositamos nossa confiança em amigos terrenos. Não nos inclinamos sobre o seio do Senhor, nem fazemos dele nosso confidente em tudo. Nele, confiando para abrir o caminho diante de nós, como o pastor cuida de seus cordeiros. Não deixamos o governo de nossa vida descansar sobre o seu forte e poderoso ombro. Tememos confiar nele para administrar nossas questões temporais. E, consequentemente, mesmo depois de termos confessado nossos pecados e sido perdoados, logo nos enredamos com as perplexidades e os problemas de nossas obrigações cotidianas. Em vez de ter a paz que não tem fim, temos problemas sem fim. Quando entregarmos a chave ou o controle de todos os nossos negócios a Cristo, descobriremos que Ele abrirá as portas diante de nós que nenhum poder terrestre pode fechar, e fechará os caminhos que não deseja que trilhemos e nenhum poder da terra pode abri-los para fazer tropeçar nossos pés. Depois que Samuel ungiu a Saul para ser rei sobre Israel, ele o trouxe até a sua casa e disse ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a espada, a ombro, com o que havia nela e a pôs diante de Saul. E Samuel ordenou que comesse. Se Saul tivesse compreendido a maravilhosa lição tipificada por este ato de Samuel, ele teria colocado o governo do reino sobre o ombro do grande príncipe da paz e não teria naufragado na obra de sua vida. Havia outra característica da oferta pacífica típica, que todos aqueles que desejam experimentar a paz duradoura da oferta pacífica antitípica devem considerar. As queixadas de cada oferta pacífica eram dadas ao sacerdote. O grande antitípico príncipe da paz podia dizer: Ofereci minha face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. E àquele que quiser desfrutar da paz que o mundo não pode dar nem tirar, ele diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jó, de quem o Senhor disse que era um homem íntegro e reto, podia dizer: Com desprezo me feriram os queixos. O Filho de Deus é frequentemente chamado a suportar censura e vergonha pelo amor de Cristo. Bolos asmos untados com óleo eram comidos com a oferta pacífica. O pão asmo indicava sinceridade e verdade, e o óleo é usado como um emblema do Espírito Santo que traz paz ao coração. O pão fermentado também era comido com as ofertas pacíficas de ação de graças e era um sinal de alegria. Depois de Abraão ter recebido a promessa de que Sara teria um filho, três anjos visitaram o patriarca quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, sem dúvida, refletindo sobre a promessa. E em sinal de ação de graças, ele preparou imediatamente uma oferta pacífica de pães asmos e carne para eles. Eles comeram e imediatamente confirmaram novamente a Abraão a promessa de um filho. Pode ter sido por causa da perversão da oferta pacífica e por perder de vista o seu significado que os filhos de Israel formaram o hábito de comer carne continuamente. Havia uma restrição rígida ao comer a oferta pacífica. Toda carne devia ser comida no primeiro ou no segundo dia. A ordem era muito clara. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Esta oferta, que poderia ser oferecida tanto por ricos como por pobres, em qualquer época do ano e quantas vezes quisessem, era um tipo significativo da ressurreição do Príncipe da Paz. A organização judaica de tipos e sombras é verdadeiramente uma profecia compactada do Evangelho. A Páscoa e o mover das primícias no terceiro dia ensinavam a ressurreição, mas somente o sacerdote entrava no templo e movia o punhado de grãos como tipo da ressurreição de Cristo. Porém, na oferta pacífica, todo filho de Deus tinha a oportunidade de demonstrar sua fé na ressurreição de Cristo. Se alguém comesse a carne no terceiro dia, indicava que essa pessoa considerava o antítipo de sua oferta pacífica ainda morto nesse dia. Por outro lado, aquele que se recusava a comer a carne no terceiro dia e queimava no fogo tudo o que restava, demonstrava sua fé em um Salvador ressuscitado. No quente país da Palestina, o corpo começava a se decompor no terceiro dia. De Lázaro disse Marta: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas o salmista, ao profetizar a ressurreição de Cristo, disse: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi sabia que o Salvador reviveria ao terceiro dia. Aqueles que eram chegados ao Senhor viam a luz que era refletida do serviço típico. Foi sobre essa verdade em relação à ressurreição de Cristo, como ensinado por Davi e tipificado na oferta pacífica, que Pedro baseou seu argumento mais forte no dia de Pentecostes. Paulo, evidentemente, se referiu aos tipos da Páscoa e à oferta pacífica quando ensinou que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até mesmo os olhos dos discípulos estavam tão cegados pelo pecado e dúvida que não puderam discernir a luz que irradiava das ofertas sacrificais. Assim como a lua, refletindo os raios do sol, fornece luz suficiente para guiar uma pessoa com segurança durante a noite, do mesmo modo a luz do grande e antitípico Cordeiro de Deus, refletido pelas leis levíticas e ofertas de sacrifício, era suficiente para levar o povo com segurança ao reino de Deus. Há muitas pessoas hoje que anseiam por paz e afirmam alegrar-se em Deus e sua palavra dia a dia, e ainda assim tropeçam em meio à escuridão, porque assim como o indivíduo no tipo que comia da carne no terceiro dia, significando que cria que o Senhor ainda estava morto, seguem através da vida enlutados como se o Senhor da vida e da glória ainda estivesse morto no túmulo de José, em vez de estar vivo no céu à mão direita do Pai, pronto para enviar luz e ajudar a cada um de seus confiantes seguidores aqui na terra. A mensagem que Ele nos envia do santuário celestial é: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14. Tipo, Levítico 3, verso 1. A oferta pacífica devia ser sem defeito. Antítipo, 1 João 3:5. Em Cristo não havia pecado. Tipo, Levítico 7, versos 29 e 30. A gordura era separada da oferta. A gordura era um tipo do pecado. Salmos 37, 20. Antítipo, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Tipo, Levítico 7, 31. A gordura era queimada. Antítipo, Mateus 25, 41. Pecado e pecadores serão queimados. Tipo, Levítico 7, versos 32 e 33. O ombro era a porção do sacerdote. Antítipo, Isaías 9, verso 6 e Lucas 15, verso 5. O governo estará sobre o ombro de Cristo. Tipo, Levítico 7, 31. O peito será de Arão e de seus filhos. Antítipo, Isaías 40, verso 11. Como pastor, os cordeirinhos levará no seio. Tipo, Deuteronômio 18, 3. As queixadas eram dadas ao sacerdote. Antítipo, Mateus 26, 67, Isaías 50, verso 6. Eles cuspiram no rosto do Salvador. Tipo, Levítico 7, versos 15 e 16. A carne podia ser comida no primeiro e segundo dia. Antítipo, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Cristo ficou no túmulo no primeiro e no segundo dia. Tipo, Levítico 7, 17 e 18. Nada da carne devia ser comido no terceiro dia. Antítipo, Mateus 28, verso 6, Lucas 24, 21. No terceiro dia, o anjo junto ao túmulo vazio disse: Ele não está aqui, ressuscitou.